Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Ana Ribeiro, ela que é antiga aluna de Biologia Aplicada da Universidade do Minho e está a viver em Virgínia, nos Estados Unidos, e é para lá que vamos neste momento ao encontro desta antiga estudante. Ana, antes de mais, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. É um gosto ter-te connosco hoje neste Alumni pelo Mundo e desde já obrigada por partilhares connosco um bocadinho desta tua experiência académica e profissional. E eu começava precisamente pelo teu percurso. Como é que foi o teu percurso até chegares agora aos Estados Unidos?
Em primeiro lugar, obrigada, Liliana, por esse convite, e é um prazer não aceitar, sendo aluna da Universidade do Minho. E começando por esse ponto, eu entrei na Universidade do Minho para o curso de Biologia Aplicada em 2008. No ano seguinte, à mudança para o Tratado de Bolonha, o que foi um ano bastante interessante. Estava tudo ainda numa fase de adaptação, tanto os professores como a estrutura académica, e foi um ano bastante desafiante, e o curso de Biologia Aplicada é um curso espetacular. Não sei se neste momento se ainda está como estava, penso que não, porque adapta-se, não é, ao tempo e às gerações, mas é um curso que, em comparação com outras universidades, é um curso bastante hands-on, ou seja, nós temos muita oportunidade de fazer não só a teoria, mas também a prática. E isso acabou, no fundo, já falando do futuro, de determinar um pouco a diferença entre, quando eu me candidatei a outros trabalhos, entre mim e outros candidatos, porque eles viram aquela componente prática como uma mais-valia para o trabalho que eu iria efetuar. O que a Universidade de Minho foi que me proporcionou isso, porque outras universidades não têm essa comodidade. Terminei o curso de Biologia Aplicada em 2011, e, entretanto, comecei o meu mestrado em Ciências da Saúde na Escola de Medicina, também na Universidade de Minho, que depois vim a terminar em 2013, com a defesa da minha tese. Na altura trabalhei sobre a alçada do professor Satirópolis. Entretanto, depois de 2013, decidi que me queria candidatar a um doutoramento. Quando me candidatei a este doutoramento, eu tinha muita noção que não queria ficar em Portugal. E isso, para mim, é uma tristeza, porque eu acho que, infelizmente, a ciência em Portugal não é tratada com a seriedade que deveria ser, o que para mim é uma coisa que me entristece. E acho que as oportunidades há mais fora de Portugal do que dentro. E por isso queria sair de Portugal e testar as águas fora do meu país. Acabei por conseguir um doutoramento através da União Europeia, com uma bolsa Marie Curie. Fiz um doutoramento em Itália, na Universidade de Milão, e acabei em 2019. E, entretanto, vim para cá, para os Estados Unidos, para a Virginia Commonwealth University, em Richmond, e estou aqui a fazer o meu pós-doutorado, que terminará para o ano.
Ana, disseste uma coisa interessante. Consideras que a ciência não é valorizada em Portugal. Porquê é que achas que isto acontece no nosso país?
Sinceramente, é uma pergunta interessante. Não sei se tenho uma resposta concreta para isso. É uma impressão muito própria. Porque, vejamos, quando eu acabei o meu mestrado, tinha muitos outros colegas meus que já tinham acabado mestrado antes de mim, com excelentes notas, a fazer aplicações atrás de aplicações, e nunca conseguiram entrar em doutoramento. E eu pensava, bem, se essas pessoas que têm notas melhores que as minhas, não conseguem, como é que eu vou conseguir? E depois vejo isso como uma pessoa evolui e eventualmente vai chegar a um ponto em que, se calhar, vai querer ter uma família, vai querer ter uma estabilidade. E eu acho que a ciência em Portugal, do modo que funciona, de bolsas em bolsas, não dá essa estabilidade a ninguém, o que é triste.
Tu sempre planeaste uma carreira internacional devido a esta desvalorização da ciência em Portugal?
Tal como eu disse, sim. Tinha muito aquela ideia de que queria experimentar fora de Portugal, queria experimentar na Europa, queria experimentar, não necessariamente no mundo, mas na Europa era uma coisa que queria experimentar. Muito também para ter a percepção daquilo que eu ouvia de outros colegas meus que já estavam fora, se realmente era verdade. Colegas meus que estavam no Reino Unido, colegas meus que estavam na Alemanha, e eu queria muito perceber se realmente era como eles viviam. E fui neste contexto, fui uma privilegiada, porque com a Bolsa da União Europeia abre-se muitas portas, mas adorei a experiência que tive, e de facto é uma coisa que recomendo a todas as pessoas com quem falo e que me perguntam: ah, então vens da Europa, como é que é a ciência lá, como é que se faz? E a recomendação que eu tenho é: experimentem, saiam da vossa concha e experimentem, porque vale muito a pena.
Olha, e neste momento o que é que estás a fazer pelos Estados Unidos? Quais são as tuas funções?
Bem, neste momento eu sou uma aluna de pós-doutorado, no laboratório do Dr. Di Lorenzo, e basicamente trabalho com uma síndrome que é chamada a síndrome da Gulf War Illness, que basicamente afeta antigos soldados que voltaram da Guerra do Golfo. E basicamente nós trabalhamos com modelos animais, com base nos dados destes veteranos, e basicamente tentamos arranjar uma cura para o que os afeta. Mais fácil dizer do que fazer, mas objetivo.
Olha, Ana, sentes que a passagem pela Universidade de Minho, seja pela licenciatura em Biologia Aplicada, seja pelo mestrado em Ciências da Saúde, acabou por fazer a diferença neste teu percurso?
Eu acredito que sim, porque tal como disse, Biologia Aplicada é um curso que na altura diferenciou-se imenso entre outros colegas meus, por exemplo, que vinham de outros cursos de Biologia, e tive, inclusivamente, o meu orientador de doutoramento, que olhou para o meu currículo e disse: bem, isto que vocês têm aqui, o que eu vejo, porque lá está, na documentação tinha todos os cursos, todas as disciplinas que tive no curso de Biologia Aplicada, é também no mestrado. E ele olhou e disse: bem, isto é impressionante. Vocês vêm aqui com uma carga de prática e com uma carga de teórica que não é muito normal ver por cá. E realmente é uma coisa que outros colegas meus também que estão fora, por exemplo, colegas meus que estão no Reino Unido, em que dizem várias vezes que pessoas que vêm de Portugal, portugueses, que têm muito, muito valor, que são muito, muito esforçados. E a Universidade de Minho contribuiu a 100% para isso.
Ana, e que memórias guardas desse tempo de estudante da Universidade de Minho?
Muitas memórias com muito carinho. Eu acho que uma pessoa tem muito aquela ideia negativa há pessoas que têm a ideia negativa da praxe, ou o que a praxe é. Para mim foi fantástica. Permitiu-me conhecer muita, muita gente, permitiu-me fazer amigos para uma vida, amigos que ainda hoje falamos, que amigos que casam, que têm filhos, que a gente ainda se continua a falar, amigos para o mundo, outras pessoas que são. Tenho uma amiga também de Biologia Aplicada que está cá em Nova York, outra em Chicago. Uma pessoa continua a falar com todas essas pessoas. E do mestrado tenho umas memórias muito engraçadas de dias e noites de muito trabalho. Mas sempre com aquele sentido que estamos a chegar a algum ponto. Isto é para alguma coisa.
Olha, vamos então à música desta. Vamos ouvir, de resto, um tema que te faz lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Domingo. Que música escolhes?
Dos tempos da Universidade do Minho, eu escolho Hall of Fame, do The Script. Foi uma música que principalmente durante o meu último ano de mestrado, ouvi muito. Uma música que me motivou a acabar o que eu comecei.
The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the hall of fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers,
preachers.
Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions.
Standing in the hall of fame,
yeah.
And the world's gonna know your name.
Depois da música, voltamos à conversa com Ana Ribeiro, uma antiga aluna da Universidade de Domingo, ela que hoje partilha connosco a sua experiência aqui no Alumni pelo Mundo. Ana, como é que foi a adaptação aos Estados Unidos?
A adaptação não foi difícil, porque o que nós vemos nas notícias, por exemplo, em Portugal, não é bem o que se passa mesmo aqui. Também estamos a falar de um país completamente diferente em termos de dimensões, é muito, muito maior do que Portugal. Há tanta coisa a acontecer, de facto, a costa leste e a costa oeste parecem dois países completamente diferentes, o que é muito engraçado. E aqui eu penso que a minha adaptação não foi de difícil, porque a transição em termos de trabalho foi muito orgânica. Fui muito bem acarinhada no laboratório, muito bem recebida. Começamos quase de imediato a trabalhar sem problemas nenhums. Em termos pessoais, é um pouco mais complicado, porque os Estados Unidos têm outros requerimentos em termos de vida. Por exemplo, eu acho que é bastante complicado aqui começar, por exemplo, em comprar um carro ou alugar uma casa sem ter uma história de crédito, que é uma coisa que eles aqui acham muito importante. Mas, tendo contornado isso, acho que a vida é como em qualquer outro sítio. Problemas há sempre em qualquer lado. E gosto bastante de estar cá.
E como é que é a rotina por aí?
A rotina é um pouco diferente aqui. Acho que os americanos têm o hábito de começar a trabalhar bastante mais cedo, por exemplo, do que aquilo que nós começamos em Portugal ou que eu via pessoas a começar em Itália. Aqui é muito normal começar o dia às 6:30 da manhã, o que eu acho que em Portugal a hora de trabalho é um pouco mais 7:30, 8, penso eu. Mas de resto eu acho que é uma rotina bastante normal. O dia de trabalho vem para o laboratório. Eu não moro exatamente em Richmond, ainda moro para sul, mas a 30 minutos de viagem, que se faz bem, não há problemas maiores. Venho para o trabalho, basicamente fico cá o dia quase todo, chego a casa por volta das 5:30, 6 da tarde e fico o dia feito.
E vais tendo contacto com portugueses, tens contacto com pessoas de outras nacionalidades?
Aqui no trabalho?
Sim, sim.
Aqui no trabalho, a maior parte das pessoas que trabalham comigo são americanas. Há aqui um grupo com quem eu tenho contacto que são italianos e que eu acho imensa piada, porque eles consideram portugueses bastante idênticos aos italianos. Eles dizem logo, isto é gente da festa. somos do Mediterrâneo, somos parecidos. E é verdade. E vou falando com eles. E também tenho outros portugueses que estão por cá, pelos Estados Unidos, em áreas diferentes, que vamos falando, vamos mantendo contacto. e também com outros colegas que estão em outras partes do mundo.
E do que é que vais sentindo mais saudades, Ana?
Do que é que sinto mais saudades? Bem, obviamente sinto saudades de ter a minha família perto, porque sim, existe o Messenger, existe o WhatsApp, existe o FaceTime, mas não é a mesma coisa de ter as pessoas ali a toda a hora e a todo momento disponíveis. Sinto saudade das nossas maneiras portuguesas, da nossa comida. Aqui não há, por exemplo, alguma coisa que me entristece aqui é que não há bacalhau como nós temos. Então não há facilidade de fazer esses pratos como nós temos em Portugal. Eu sinto um pouco a saudade disso também.
E o que é que, em sentido inverso, o que é que gostas mais nos Estados Unidos?
O que é que eu gosto mais aqui nos Estados Unidos? Eu penso que aqui há mais oportunidade. E isto explico como não há tanto aquela importância do o que se fez e a experiência que se tem. Acho que se dá mais um pouco a oportunidade às pessoas, mesmo que não encaixe a 100% na descrição, por exemplo, de um trabalho, dão mais oportunidade a essa pessoa de expandir e tornar-se a pessoa ideal do que se só se cingirem a olhar um CV e dizerem, não, esta pessoa não é adequada. E eu acho que em Portugal, na experiência que tive, as pessoas ainda têm muito, as empresas ainda têm muito aquela coisa de se cingirem muito ao CV e não darem muita oportunidade à pessoa de crescer e de se tornar a pessoa que poderia ser ideal para a empresa.
Muito bem, Ana, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido nos Estados Unidos.
O tema que me lembra aqui dos Estados Unidos é, o nome da música é Blue Virginia Blues, é de um cantor chamado Larry Sparks, e é uma música que, a única que eu tenho conhecimento, que fala do Richmond, Virginia. E é uma música que conta uma história bastante engraçada, e é por isso que eu gosto dessa música.
Have you ever been to Richmond in November? When the cold Virginia rain is coming down. Friend, I'm here to tell you it's no pleasure if you're all alone and a stranger to the town. Don't take me wrong, I do like East Virginia, and Richmond's full of hospitality. Except for one Virginia girl I know of that made a perfect love wreck out of me. Blue Virginia blues, there ain't no blue like blue Virginia blues. There's no girls in the whole wide world could break your heart like Virginia girls. There ain't no blue like blue Virginia blues. She called me up in St. Paul, Minnesota. Said, I need you here in Richmond right away. Take the bus and I'll meet you at the station. Bring some clothes, I might want you to stay. My bus pulled in the station late this evening. There ain't a soul around this place but me. She must have changed her mind or she's forgotten. And her name ain't in the phone directory. Blue Virginia blues, there ain't no blue like blue Virginia blues. There's no girls in the whole wide world could break your heart like Virginia girls. There ain't no blue like blue Virginia blues.
money for a taxi, a warm and cozy place to lay me down. Instead of standing all alone in Richmond, while the cold Virginia rain is coming down. Blue, Virginia blues. There ain't no blue like blue Virginia blues. There's no girls in the whole wide world could break your heart like Virginia girls. There ain't no blue like blue Virginia blues. No, there ain't no blue like blue Virginia blues.
Voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Ana Ribeiro, ela que está nos Estados Unidos. Ana, para quem não conhece a cidade onde tu estás, que sítios é que tu achas que devemos visitar se formos até aí? E também em termos gastronómicos, o que é que se poderá provar?
Bem, em termos de visita, bem, Richmond é a capital do estado da Virgínia, por isso tem cá o Capitólio, que é um edifício que relembra um pouco a grandiosidade da Casa Branca. É uma zona que está toda arranjada num parque, ou seja, dá para fazer caminhadas, vê-se imensas famílias, pessoas a passear os seus animais de estimação. É uma zona bastante calma e que é no centro da cidade, que é um pulmão verde um pouco no centro. Também há outras zonas a visitar. Por exemplo, há a Belle Isle, que é uma ilha que foi reconvertida num parque em que dá a oportunidade de dar um bom passeio, uma boa caminhada. Depois, não só falando do centro de Richmond, mas também na área geográfica em que está, na Virgínia, é uma área bastante ligada em termos de história à fundação dos próprios Estados Unidos. Por isso, há zonas bastante interessantes, como Jamestown ou Yorktown, que relembram as batalhas que foram travadas na altura. Dá para ver bastante desses artefactos, ou seja, quem gostar de história vai adorar essa experiência. Há bastantes museus aqui na zona também. Há o Museu da Ciência, há o Museu do Ar. A sul de Richmond há a maior zona, penso eu, militar dos Estados Unidos, com bases da Força Aérea, da Marinha, do Exército. É tudo muito ligado a essa história dos Estados Unidos. Em termos gastronómicos, os americanos, eu acho que não têm uma gastronomia em si, é mais composta por diferentes pratos de diferentes culturas. Há uma grande tradição nos Estados Unidos de comida mexicana, que é bastante boa, mas basicamente aqui em Richmond há restaurantes de tudo. Há pizza, há comida mexicana, como já falei, há comida italiana. Em qualquer sítio, penso eu, não é difícil arranjar boa comida.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Como já disse anteriormente, eu acho que a experiência que eu tive, e posso estar a falar de um ponto de vista um pouco privilegiado da minha experiência, mas penso que se tiverem a oportunidade de experimentar fora do nosso país, quer seja na área da ciência, quer seja noutra área, eu recomendo, porque dá uma outra visão do mundo e daquilo que se faz lá fora, não só no nosso país. E eu penso que é uma coisa que não só enriquece a nível profissional, mas também pessoal. E se voltasse atrás, faria provavelmente tudo da mesma maneira como fiz.
E tencionas regressar definitivamente a Portugal?
Essa é uma boa pergunta. Claro que há aquela parte de mim e de nós que dá sempre aquele chamamento, vamos voltar e vamos ficar em casa. E eu adoraria fazer isso, adoraria no futuro voltar e usufruir do que Portugal tem para oferecer, porque nós somos um país muito rico e temos muito eu acho que essa visão só me chegou quando já estava fora de Portugal, daquilo que nós temos, da nossa cultura, da nossa natureza, das oportunidades que temos no nosso país. Somos muito ricos nisso e eu acho que não lhes damos valor, o valor adequado enquanto estamos aí. Por isso adorava voltar. Agora, se é uma coisa fácil ou não, isso é que já não sei.
Ana, de qualquer forma, cá te esperamos, seja a curto, médio ou longo prazo. E olha, quero agradecer-te muito pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo. Muito obrigada e boa sorte.
Obrigada, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.